Estamos na reta final do programa CBN Linha Aberta, já conforme anunciado a participação agora do deputado estadual e líder do governo do Paraná, também representa a bancada de educação junto à LEP, o Sembacre. Depois de tantos e tantos dias sem nos vermos pessoalmente, não é mesmo, deputado? A primeira entrevista híbrida aqui na CBN Vale do Iguaçu, bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer enorme, a coincidência de estar aqui hoje sendo o primeiro entrevistado ao vivo por essa emissora tão importante e me colocar à tua disposição aqui para responder as perguntas que forem feitas, tá bom?
Nós é que agradecemos. Por conta da pandemia, o que o deputado acrescentou aqui é uma realidade. Nós estivemos evitando que os entrevistados estivessem aqui no estúdio. As demais entrevistas acontecem ao vivo, mas se utilizando de recursos tecnológicos. Hoje, então, a primeira entrevista em loco aqui na CBN Vale do Iguaçu. Deputado, cumpre agenda aqui no Vale do Iguaçu, também cidades vizinhas, neste fim de semana, no decorrer da semana, propriamente dito?
Olha, eu gostaria de explicar a todos que nos acompanham que a Casa Civil, aliás, até quero te contar uma novidade. Na próxima quinta-feira, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, estará entre nós. Nós estaremos fazendo a entrega aqui de kit robóticas, um projeto fantástico que está sendo feito nas escolas de todo o Paraná. Nós estamos dando condição aos nossos estudantes ter acesso a esse mundo tão bonito, né? A inovação, a informática, que muitos não têm condição. E a Casa Civil estabeleceu o seguinte, Vanessa, que cada prefeito pode escolher um ou dois deputados para representar a sua cidade.
Certo.
E indica isso junto à Casa Civil. Eu sou indicado em 42 cidades por prefeitos. Então eu tenho um trabalho imenso, muito grande. E atuo em mais 40 cidades que eu não tenho indicação, mas tenho grupos que me representam, né? Como é que é a minha rotina, Vanessa? Segunda, terça, quarta-feira, eu como líder do governo tenho que estar em Curitiba cuidando de todos os projetos do governo que tramitam, avaliando, lendo. Eu tenho que entender cada projeto. Você imagina se a oposição vai enfrentar um projeto e eu não sei responder. Imagina se alguém da imprensa vai me entrevistar sobre o projeto e eu não sei falar sobre o projeto. Então, realmente, eu tenho que estar atento, eu tenho que coordenar essa bancada nossa de 44 deputados. Do total de 54, 44 fazem parte da base. Sou membro nato, sou presidente da Comissão de Educação da Assembleia.
Uhum.
Todos os assuntos que chegam, projetos, votações da educação, tem que passar antes pela minha comissão. Terceiro, faço parte da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa toda terça-feira, durante uma hora e meia, todos os projetos que entram para ver se eles são legais ou não são legais. E é terminado isso, na quinta de manhã, pé na estrada. Pra você ter uma ideia, essa semana agora, nós fizemos 1.300 quilômetros em apenas 2 dias, culminando com a minha chegada aqui em Nando Vitória ontem à noite, porque eu trabalho da seguinte forma. Para mim, Vanessa, eu não serve o discurso de que políticos só aparecem em época de eleição. Eu não. Eu, semana passada, por exemplo, estive em todos os municípios da região, General Carneiro, estive em Porto Vitória, vou estar em Cruz Machado nos próximos dias, estive em Bituruna, tratando da segurança pública com um número muito grande de roubos no interior. Paula Freitas, Frontin, estive há pouco tempo, Malé, Rebouças, Rio Azul. Então é uma rotina de muito trabalho, a gente está lá presente, debatendo e levando recursos, sabe, Vanessa? Eu só tenho que agradecer ao meu governador, Ratinho Júnior, que mesmo na pandemia não deixou de atender nossos pedidos. E eu acho que a nossa região sul do Paraná, ela nunca viu tantos recursos financeiros como ela está vendo agora. É impressionante.
Tá certo. O senhor deu a deixa aqui já falando do cenário da educação. Faz parte da comissão da educação junto à Assembleia Legislativa do Paraná. Nós estávamos falando há pouco sobre a evasão escolar, deputado. E a preocupação do magistrado aqui de União da Vitória, assim como dos demais aqui no país todo, é que nos próximos anos, é um trabalho a ser constituído, que é a evasão escolar. Até disse para a gente o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani que é um problema de uma década pela frente. Como é que os senhores entendem este assunto, esta preocupação junto ao Ministério Público?
Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, esse trabalho magnífico que o doutor Julinho, como nós costumamos chamar, nosso promotor, e o doutor Carlos Mattioli fazem em todos os setores, né, que cuida da nossa juventude, infância, mas especialmente na educação, realmente é fantástico. São pessoas que se dedicam, saem do lugar comum das suas funções, extrapolam até o que era obrigação deles, atuando mais ainda como cidadãos e fazem o que é possível. E nós só não temos uma evasão maior aqui na região por conta da ação deles. É óbvio que eles trabalham em conjunto com o núcleo, comandado com muita competência pelo Pouzinho, mas a pandemia trouxe à tona mais um problema ainda. Esse período que os alunos ficaram longe da escola realmente vai demandar muito trabalho. Eu poderia dizer um tema que bagunçou bastante a coisa, nós não podemos negar. Nós vamos ter um período de muita luta, de muito trabalho pela frente, para que nós tenhamos, assim, dentro daquilo que nós esperamos, a quantidade de alunos, né, que nós não tenhamos uma evasão acentuada na nossa região. E quero apoiar as iniciativas do Judiciário. Eles podem contar comigo como presidente da Comissão de Educação. Até eu acho que eu vou fazer uma visita para eles nos próximos dias. Vou dar um jeito na minha agenda, porque que nem eu falo para você, é uma loucura o dia a dia da gente, né? Mas eu vou para ver o que a gente pode fazer a nível estadual, quem sabe aproveitar ideias que eles têm aqui no União da Vitória e na região para colocar em prática a nível estadual.
Certo. Falando um pouco sobre a Covid-19, sobre a pandemia, ela não acabou. O secretário Beto Preto, secretário da Saúde, nesta semana, em mais um pronunciamento, deputado Hussein pediu que a comunidade use máscara e não deixe de lado as medidas de combate à doença respiratória. Como é que os senhores vêm abordando a situação? Ainda preocupa, a variante Delta também está presente aqui no Vale do Iguaçu. Tivemos um caso em União da Vitória. Quais são as demandas junto ao governador?
Olha, é evidente que nós temos um quadro, a cada dia que passa, mais animador. Isso é visto, né? O número de mortes caindo, de contaminações caindo, aumentando a faixa etária dos que estão sendo vacinados. Tudo isso corrobora um momento fantástico, que nós estamos aguardando, mas não terminou. Enquanto não terminar, não dá para afrouxar o garrão, como diz no interior, né? Porque o risco existe, mesmo dos vacinados. É óbvio que quem está vacinado, a possibilidade de morrer, ela diminui bastante, mas de pegar a doença, ela não diminui. Então nós temos que manter todos os cuidados, né? Vamos aguentar firme, aguentamos quase 2 anos aí, não vamos aguentar mais um pouco. Né? É chato usar máscara. Quem que aguenta? É chato. Mas é mais chato ainda ir para o hospital, ficar aí correndo o risco de ter sequelas, uma doença mais grave, ou passar para alguém da família. Né? Então agora é hora da conscientização, está quase acabando. Né? E não dá para diminuir, realmente temos que continuar usando máscara. E evidente que as autoridades sanitárias é que vão dizer o momento correto para que nós possamos definitivamente estar livres dessa doença. Espero que seja logo.
Ok. Deputado, Sul e Centro-Sul do Paraná, recursos garantidos nas secretarias na ordem de 21 milhões de reais. União da Vitória, Parque Urbano no São Cristóvão. Temos também ônibus para a terceira idade. O senhor quer pontuar onde é que estes recursos serão investidos aqui em União da Vitória, primeiramente?
Olha, eu vou falar meio por cima para vocês entenderem, porque é muito recurso, né, Vanessa? Veja, eu tenho aqui em União da Vitória, só em União da Vitória, Vanessa, são vários milhões de reais aqui que estão consignados, né? Na área de saúde nós temos 2 UBS, Vanessa, uma no Cristo Rei e outra no Rio da Areia. Uhum. As duas juntas dá quase 1,3 milhão. Esse ônibus da terceira idade, nós vamos corrigir um erro no passado, que nós demos um ônibus e o ônibus foi comprado e na maneira que foi comprado não tinha, você veja, não tinha banheiro. Então o pessoal da melhor idade vai viajar como? Então agora estou destinando 800 mil reais, São Cristóvão 1,5 milhão, um parque urbano, um rolo compactador para o departamento de obras, 370 mil, um caminhão limpa a fossa. Olha, isso é muito importante para as pessoas entenderem como é preciso esse caminhão limpa a fossa, 360 mil. O meu campinho no bairro Rocio, 320 mil. Centro Comunitário de Lagoa, 250. Apoio à banda de Nanda Vitória e à cultura, 150 mil. Um laboratório de informática no Serapião, 150 mil. Óleo diesel para arrumar as estradas rurais, 100 mil. Um triturador de galhos, 90 mil. Você sabe o que é um triturador de galhos? A pessoa corta aí uma árvore, corta os galhos, joga na rua. Onde que a prefeitura vai jogar?
Qual será o destino?
Você está entendendo? Então, é uma boa tacada. Minivan para a Associação dos Autistas. E essa semana ainda tivemos a liberação, Vanessa, de mais 1 milhão de reais. Desculpe, 3 milhões de reais para asfalto. Não está aqui ainda nessa lista, porque foi autorizado ontem. O dinheiro está indo para a Secretaria de Infraestrutura e Logística para o prefeito Bashir Abbas asfaltar diversas ruas de Nova Vitória.
Certo.
Eu não vou escolher as ruas, Vanessa, né? Eu acho que cabe à administração escolher em conjunto com a sociedade, com os vereadores. Aliás, nossas vereadoras que sempre pediram isso, né? Os vereadores que compõem a minha base de apoio aqui, sempre me pediram que nós destinássemos recursos para a pavimentação, né? E nós estamos destinando esse recurso aqui. Aqui, o que mais? Vamos ver aqui.
Os municípios,
Bituruna, nós temos castração animal. Nós temos também um compromisso com o prefeito Rodrigo de 500 mil reais para fazer um restaurante no Morro do Cristo. Lá na Santa. Morro é nosso aqui.
Santa Bárbara.
Isso. E está liberado o dinheiro. Eu tenho 500 mil reais para o hospital e tenho 1,5 milhão de pavimentação asfáltica para a administração do prefeito Rodrigo em Bituruna. Nós temos aqui em Cruz Machado, nós temos agora uma capela mortuária no Santana, o meu campinho no São José, um rolo compactador, uma caminhonete para pai, e nós temos também agora, nós vamos liberar nos próximos dias, Vanessa, mais 1,5 milhão para a pavimentação do Santana. Você sabe que nós refizemos a estrada do Santana e agora falta 1,5 milhão para terminar. Nós temos em Paulo Frontin, o município, nós fizemos ali quase 5 milhões de reais de empreendimentos. 1,5 milhão para o hospital, 1,5 milhão de recursos para calçamento, e nós temos um ônibus para pai, e nós temos 2 milhões de reais de pavimentação em Paulo Frontin. Então, recursos fantásticos. Rio Azul, 5 milhões, e também Malé, mais 7 milhões de reais. Eu diria para você que não sei se a região, em algum momento, Vanessa, viu tantos recursos que nós estamos trazendo aqui. A prefeita Marisa de Porto Vitória, nós estivemos lá, né? Nós temos quase 1 milhão de reais para educação, já consignados, né? E agora, finalizando, nós conseguimos do governador recursos para recuperar a estrada de Porto Vitória a Bituruna. Eu quero explicar uma coisa para quem está nos ouvindo agora.
Vamos lá.
Veja, Vanessa, eu sonho um dia em asfaltar essa estrada. Você sonha, todos nós sonhamos. Dá quase 50 quilômetros. Só que eu não tenho caneta para isso, eu não tenho força para isso. E nunca vou prometer isso, porque não depende de mim. Eu estaria sendo leviano se eu fizer isso. Vou lutar junto ao governo para que isso aconteça um dia. Mas enquanto isso não acontece, nós temos algumas estradas que são estaduais, Vanessa. Paula Freitas, Paulo Frontin, e ela não é pavimentada. Malé, ali Rio Claro, Fluviópolis, também não é pavimentada. E as estradas estão em péssimas condições. Só que o equipamento do DR é mais velho que nós juntos. Não tem o que fazer, quebra toda semana. Começa a trabalhar e quebra. O funcionário tem pouco no DR. Se um funcionário fica doente, não tem outro para pôr no lugar. O que nós resolvemos fazer? Licitação para terceirizar. Uhum. Foi feita. A empresa que ganha, já tem empresa que ganha, ela é obrigada a fazer o seguinte: fazer a manutenção daqui até o final do ano que vem. Não é só uma vez. Daqui até o final do ano que vem, a cada vez que estraga, ela é obrigada a fazer manutenção, pedra brita, alargamento.
Um paliativo para o trecho.
Não, ela tem que fazer uma recuperação completa.
Certo.
Mas tem que colocar pedra brita, tudo. Então, foram contratadas empresas para esses três trechos.
Uhum,
tá?
Uhum.
Ah, se estragar uma máquina, azar deles. No outro dia tem que estar cedo a máquina lá.
Certo.
Deus o livre, um funcionário fica doente, acontece alguma coisa, eles têm que contratar outro e pôr no lugar. Então, vai começar dentro de uns 10 dias a recuperação dessas rodovias.
Se eu não me engano, é o principal trajeto de escoamento agrícola entre os municípios, né? Porto Vitória e Bituruna.
Exatamente. Ali realmente se faz necessário e a gente conseguiu o dinheiro necessário com o governo para poder fazer essa recuperação.
Uhum, tá certo. Falando um pouquinho mais, aproveitando a sua participação aqui conosco sobre o estado do Paraná, ontem até nós ouvimos o diretor-presidente da Invest Paraná, o Eduardo Becking, falando sobre a comitiva comercial paranaense, participa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. haverá representatividade também do governo do estado neste local que os olhos são voltados, né? O mundo todo estão voltados para Dubai, não é mesmo? Deputado Hussein, pode alavancar o turismo aqui também do estado do Paraná, essa participação da comitiva?
Olha, nós sempre temos esperança que trará bons resultados. O Paraná está muito bem representado lá. O Bequim tem um carinho grande por ele. Ele sabe das nossas demandas aqui. Nós temos o governador, que tem um interesse muito forte pela expansão aqui, né? Agora, nós temos um fator só que está um pouquinho complicado nesse momento, que é essa questão do dólar alto, né? Nós temos alguns investimentos que estavam previstos para o Paraná e para o Brasil que deram uma segurada em função dessa desequilíbrio do dólar, né? E, aliás, diria até mais do que o desequilíbrio, a insegurança. Hoje estamos vivendo um momento, sim, né? Mas, enfim, acho que eles terão boas novidades de Dubai. Eu até fui convidado para estar junto, mas a minha quantidade de trabalho na liderança do governo, a minha missão de projetos ali que eu tenho que cuidar na Assembleia, não permitiu que eu estivesse. Mas se você me perguntar se eu tenho esperança, tenho muita esperança.
Até a última informação sobre o assunto, Paraná visita a Câmara de Comércio Árabe Brasileira para fortalecer, que é o que o senhor pontuou, a relação comercial com países árabes. Então, esta informação, a novidade de momento desta semana aqui para o estado do Paraná. Agora, 11h49, deputado, nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista. O senhor nos falava que a sua agenda é concorrida, que não para. Depois daqui, deputado, já tem outros compromissos acordados aqui com o município, com representantes aqui do município?
Ah, eu tenho vários compromissos, né? Mas, assim, eu tenho um compromisso não só de participação, mas de liberação de recursos muito grande aqui com a região. Eu tenho com o prefeito Bachirabas uma relação fraterna, quase que de irmão, né? E nós temos aí um compromisso da nossa área industrial, de que a gente possa fazer com que a área industrial de Orlando da Vitória vá bem. O prefeito está comprando a área, nós vamos dar 10 milhões de reais para a infraestrutura. Eu não sei se em algum momento algum deputado conseguiu colocar uma emenda de 10 milhões de reais numa cidade, como a gente está colocando aqui em Orlando da Vitória. Entendeu? Eu acho que eu quero deixar marcada a minha passagem aqui em União da Vitória, na região, com realizações, com coisas boas, que na verdade é isso que a gente leva da vida pública, sabe? Eu fui vereador, fui prefeito 2 mandatos, Vanessa. Eu sempre procurei fazer o melhor. Vocês devem lembrar no meu mandato de prefeito quantas coisas boas a gente deixou, obras como a Bento Munhoz, como tantas outras que a gente fez que ninguém acreditava. E agora, como deputado, tenho algum tempo pela frente, se Deus quiser mais um mandato ainda com o governador, nós queremos mexer na estrutura da cidade. Eu não vou sossegar ainda enquanto nós não tiver uma fortalecida na questão da geração de emprego e renda, né? Porque nós temos uma cidade maravilhosa para viver, uma região. Vamos fortalecer a saúde, mas nós precisamos melhorar a questão da geração de emprego e renda. Né? Claro que a pandemia atrasou um pouco, mas o meu compromisso com a região é esse. Então, você que está me ouvindo aí, saiba que eu não vou deixar passar em branco essa oportunidade de posição política forte que eu estou hoje, de fortalecer os municípios que eu represento. Eu tenho vários municípios também no Oeste, tenho na região dos Campos Gerais, tenho na região metropolitana de Curitiba, e eu não entro para brincar, eu não tenho preguiça. Eu vou para trabalhar, vou para realizar, vou para fazer. Eu não peço nada para o governador para mim, eu peço para os municípios que eu represento. Graças a Deus, eu faço política com seriedade. A única coisa que eu quero que as pessoas lembrem com carinho é que a gente faz avaliações aqui. Agora quero falar com a nossa região sul, né? Nós temos um contingente muito pequeno de eleitores aqui, Vanessa.
Certo.
Muito pequeno, sabe? Nós temos aí cerca de 80 mil eleitores na região. Você sabe quantos deputados fizeram voto em Orlando da Vitória? Quase 200.
Uhum.
Quase 200 fizeram voto em Orlando da Vitória. Então é muito difícil para a gente, sobra pouco voto.
Então, é uma divisão muito grande.
É muito grande, sabe? Não temos. Você vai enfrentar um deputado de Londrina, tem 400 mil eleitores lá. Curitiba tem 1 milhão. Então é difícil para a gente, né? A divisão é muito grande, a conscientização do pessoal é para não dividir, sabe? Vamos tentar conscientizar da importância. Na última eleição eu fiquei suplente, por faltando 1.000 e poucos votos. Eu estou lá como deputado porque o governador me chamou para ser líder do governo. Então eu preciso que as pessoas se conscientizem disso. Pode até não gostar de mim, mas se gostar do meu trabalho, tá bom? Porque eu estou me dedicando, estou fazendo o que eu posso pela região, eu estou aqui sempre. Então essa conscientização que eu queria da região aqui. Me ajudem, gente. Me ajudem nesse processo eleitoral que vem ano que vem, no aspecto da gente entender, sabe? Para que não tenhamos essa divisão de votos aqui, um monte de gente de fora. 200 deputados fizeram voto aqui. Então, assim, vamos continuar trabalhando, muitas coisas boas. E conte comigo.
Tá certo. Agora, 11h54, deputado.
Eu preciso dar um tchau a alguém que está me escutando, alguém que manda em mim. Quem que você acha que manda em mim?
Posso chutar aqui?
Quem que você acha que manda em mim?
Família, tá ouvindo?
Tá ouvindo. Mas quem que você acha que manda em mim?
Eu voto na esposa?
Geralmente é a esposa. No meu caso, não. É o Miguel.
É mesmo?
O Miguel é o meu neto. Manda mais do que a esposa.
Olha só, Miguel, um abraço pra você.
Sabe
Miguel,
anos?
Está nos ouvindo?
Tá fazendo 7 anos hoje. Coisa mais linda do vô. Deus te abençoe. Saúde, meu amor. Hoje ele tá fazendo 7 anos de idade.
Ouvinte da CBN Vale do Iguaçu.
E amanhã minha mãezinha vai fazer 76 anos amanhã.
76 anos.
É, você também ouvinte da CBN, Dona Noa, tá bom?
Dona Noa, o Miguel, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada pelo carinho da audiência. Deputado Hussein, obrigada pela participação aqui conosco. Bom fim de semana, deputado. Até uma próxima.
Foi agradável bater papo. Você viu como passou rápido, né?
Passa muito rápido. Nosso bate-papo sempre.
Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Estamos sempre à disposição. Valeu.